Bem-vindas e bem-vindos todos a mais esse programa do Ciclo Slow. Nesse momento, nós vamos conversar com o Didus Santos, que é o empreendedor da marcenaria DS Wood, é isso? E nós vamos falar hoje um pouco sobre como a marcenaria pode ser uma marcenaria slow. Então, essa é uma série de programas que nós estamos fazendo, buscando trazer os princípios do slow design para que um público maior possa conhecer que qualquer atividade pode ser impactada positivamente. Qualquer atividade pode gerar impacto no meio ambiente, no social, e de um modo que, ao invés de nós trazermos dificuldades para o planeta, nós estaremos promovendo o planeta. Então, Didus, bem-vindo. Eu estou super feliz de poder recebê-lo aqui. Eu conheci você através de um presente lindo, lindo que eu recebi de uma pessoa querida do meu coração, que é a Ana Luísa, que me deu um presente incrível, que é um barquinho. E o nome do barquinho se chama, pessoal, Minimar. Ali é tudo, né? É um mundo inteiro ali dentro. Então, seja muito bem-vindo.
Olá.
Por favor.
Olá, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder participar do programa. E, assim, esse presente que a Ana te deu é muito sensacional mesmo. Eu costumo dizer que é uma porção, é uma. Como é que é?
Uma porção de terra cheia de água em volta é uma ilha, né? E ali
Exatamente.
é quase que a mesma coisa, só que essa é uma ponte, né?
Um pedaço do infinito que cabe em suas mãos, né? Uma parte do infinito, né? Que é aquele mar, aquela coisa maravilhosa, mas cabe nas suas mãos, o mini mar. E é uma peça bem diferente mesmo que a gente trabalha aqui.
Então, eu quero te contar que, para nós que somos budistas, o barco ele tem uma representação muito importante, que é levar a pessoa da margem do sofrimento para a margem da segurança, a margem da lucidez. Então, essa simbologia, né, ela está impressa ali, porque ela traz o barco e ela traz o pedaço de mar junto. Né? Ou seja, a pessoa está em plena travessia. E isso é muito representativo para nós. Então, nós aqui que estamos fazendo esse programa para trazer mais próximos do público em geral a teoria e a aplicação de uma prática slow. Esse tipo de marcenaria é algo que me interessa muito e eu preciso te contar uma coisa. Eu fui marceneira.
Mesmo?
Agora te peguei, né? Talvez você não soubesse disso,
Não,
mas
sabia,
eu
não.
fui marceneira por 10 anos.
Que legal.
Enquanto eu fazia faculdade de design, eu tive essa experiência de ter que dominar a marcenaria, conhecer tudo sobre madeiras, madeiras úteis, madeiras que não são boas, e aprender toda a questão, sobretudo de durabilidade ou até de dureza da madeira, porque muitas vezes as máquinas estragavam de tão forte ou dura que era a madeira, né? Então eu passei aí 10 anos fabricando esquadrias, materiais para construção civil, mobiliário e brinquedos. E por isso me identifiquei muito rápido com aquele presente.
Que legal, muito bacana. A marcenaria, ela entrou na minha vida agora durante a pandemia, né? Como eu comentei com você.
Sim.
Eu fiz um curso de marcenaria, mas a aplicação desse curso, para mim, foi um pouco frustrante, sabe? Porque era trabalhar com mobiliário planejado. E, assim, é algo muito automático. É corta, parafusa, corta, parafusa, corta, sabe? Então, isso para mim não funcionou. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e fui entender o que que era a marcenaria criativa, que é assim, você desenvolver objetos, né, que tragam mais durabilidade à peça que você encontrou na rua, por exemplo. O que eu faço bastante no meu trabalho é, às vezes eu faço uns garimpos, encontro algumas madeiras, e daí, a partir desse garimpo, você consegue construir peças incríveis, sabe? Então, a marcenaria, para mim, ela só funcionou na parte da marcenaria criativa. Agora, por exemplo, dos móveis planejado, isso para mim não casou, sabe?
É, mas então, existe um campo imenso a ser trabalhado na marcenaria, né? E você se identificou com esse que é a reutilização de madeiras e a transformação da madeira em um objeto. Essa transformação, do modo como você está fazendo, para mim, me trouxe uma poética, que é a seguinte. Por exemplo, uma madeira que já foi uma porta de uma casa antiga, né? Ela atendeu o seu serviço, né?
Sim.
Então, uma árvore foi cortada lá atrás. Durante muitos anos, aquela madeira serviu, seja como um portal, seja como uma mesa de uma casa antiga. Aí, depois de um tempo, ela não tem mais a serventia. A casa é colocada abaixo, né? Contudo, aquelas madeiras, elas podem ter um novo olhar. E aí, nisso, nós estamos trazendo alguns conceitos. Um deles que é o upcycling, que eu acho que é o que você está trabalhando atualmente, né? E tem uma poética que é o fato, por exemplo, de uma mesa já ter sido mesa e de repente ela é transformada num barco ou numa baleia. Essa poética eu acho assim, ela é visibilizada pela peça quando a pessoa toca e pega, né?
É, exatamente.
Como que
E o
você
legal.
vai encontrando os objetos que você faz a partir da madeira. É isso, né?
Exatamente, é bem esse o caminho. E, assim, às vezes você encontra, por exemplo, a história das baleias. A história das baleias aconteceu da seguinte forma: as baleias entraram aqui na minha oficina através de dois pés de camas que eu encontrei na rua. Aí eu encontrei aqueles dois pés de cama e falei, cara, mas tem alguma coisa aí, né? E até esse momento, o que que eu fazia? Eu comecei fazendo umas luminárias que eram tipo, que são os discos voadores, os OVNIs, e essas luminárias eram feitas a partir da reutilização de beirais de casa, de madeira de demolição que eu tinha ganho do meu pai, que ele tava construindo uma casa na praia. Aí eu estava muito no quadradinho, era essa luminária e algumas tábuas de carne que eu estava fazendo no momento. Aí eu
E
achei e
são
falei,
muito
cara.
bonitas, aliás, são muito bonitas. As luminárias são incríveis também.
Obrigado. E quando a baleia chegou, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Aí, do nada, eu falei, cara, vou fazer uma baleia com isso. E fiz duas baleias maravilhosas, assim, a madeira. Depois eu descobri que era uma madeira sucupira, que é uma madeira bem bacana, bem linda. E a partir disso, daí, sabe quando dá aquela destravada? Aí você começa a fazer outras coisas, você começa a enxergar de outra forma e começa a brilhar seus olhos, porque você faz o seguinte: você faz um resgate dessa madeira do consumo linear que tem hoje em dia. e traz ela para o cíclico, porque você joga ela para um novo ciclo, para uma nova história. Porque o consumo linear, o que que é? Você compra, você pega ali, usa, acabou, você joga fora, você compra outra, usa. Então, você não dá o espaço para essa coisa voltar. E é necessário, né? Hoje em dia a gente precisa muito disso.
Você está falando de uma coisa que é a economia circular, né? É algo que, depois de um período de uso, ainda pode ter duração. Basta que haja ali a criatividade para enxergar de uma outra maneira que aquele pedaço de pau, né? Como você disse, é um resto de cama. É um pé de cama que não está mais útil, né?
Sim.
Porque a cama é uma construção, ela precisa daquela estrutura completa, né? E na medida que alguém pega ali um pedaço daquilo e transforma numa outra coisa, nisso tem uma necessária criatividade. Como que você adquiriu esse olhar de você enxergar uma coisa em outra? Da onde vem a tua profissão?
Na verdade, é a curiosidade, né? Sempre muito curioso, desde sempre, desde criança. Sempre fui uma criança muito curiosa, como funcionam as coisas. E
você
gostei,
desmontava sempre... as coisas também?
Muito.
Coitado dos pais,
foi,
né?
Foi. Não, os brinquedos não duravam dois natais, assim, porque se desmontava, sempre sobrava peça quando você montava. Mas aí, na vida adulta, isso entrou quando eu comecei a trabalhar em agência de propaganda, sabe? Foi aí que entrou a coisa de construir, de montar, de pegar algo plano e transformar em um objeto, que é super legal, que eu me amarro mesmo. Pegar um bloco de madeira e transformar em, né? Transformar em peças, transformar em baleias, transformar em pássaros, transformar em máquinas fotográficas, sabe? Assim, é uma paixão que não tem explicação, assim, é alguma coisa que tá dentro. Daí, quando eu me sinto travado, às vezes eu busco inspirações, sempre estou procurando fazer coisas diferentes, sempre tô buscando não ficar no mesmo, porque alguns produtos dão certo, super certo, mas você tem que sempre buscar a diferenciação, sabe? E até mesmo porque a gente está falando aqui que às vezes eu dependo de algumas matérias para fazer específico produto. E são coisas que você não vai no mercado e compra, você não sabe. Então, assim, tem produtos que eu criei e produzi já, são peças únicas, sabe? Porque daí acabou ali aquela... Eu ganhei um amigo meu fotógrafo, o Ângelo. O Ângelo é marido da Ana Luísa. Ele fechou o ateliê dele, ele me deu um tampo de mesa, que era um compensado naval super lindo, assim. Então, assim, eu fiz um número de luminárias a partir daquele compensado naval, que depois que acabou ele, acabaram as peças, né? Acabou aquela edição. Porque eu não vejo sentido eu comprar um compensado naval para eu fazer uma peça, sendo que a gente pode encontrar, e futuramente, se alguma vez bater na minha porta um compensado desse, sabe, você tropeçar na esquina e falar, olha, um compensado daquele, você volta a fazer essas peças, mas eu acho, assim, que perde o charme da peça você fazer a partir de uma madeira que você comprou só para aquilo, sabe? Então, é outra pegada.
Vou te dar uma dica que era assim. Quando eu estava na faculdade, e eu já era uma empreendedora, porque eu tinha marcenaria, né? Eu tinha um olhar para os resíduos das outras empresas. Aqueles resíduos, não, eles eram um estorvo para as empresas. Então, a gente coletava os resíduos e fazia pequenos móveis ou peças até grandes, mobiliário que usava só pedacinhos de peças, né? Mas que disso eu poderia fazer uma montagem. Então, tem muito resíduo por aí que é possível ser transformado em objeto. E é isso que você está dizendo, assim, você recebeu um material e daquele material você fez uma transformação, né? Então, o teu olhar, ele constrói na medida que você encontra um material. E isso é uma característica dos criativos. E é importante, né, essa característica.
Sim, muito importante. Inclusive, assim, essa é uma prática que eu faço. É, tem alguns colegas que têm marcenarias, que são colegas de feira, que volta e meia eu estou fazendo garimpo nas oficinas deles. E,
muito bom.
Assim como eu faço o garimpo na oficina deles, alguns colegas vêm fazer o garimpo na minha oficina também. E é muito legal você ver, assim, por exemplo, tem um rapaz que é da Castlewood Art. Eu falei para ele, cara, eu tô com uma caixa com muitas coisas lá, você quer ir lá garimpar? Ele falou, olha, eu não vou pegar tudo, mas posso ir lá e pegar alguma coisa. Aí eu deixei aqui disponível para ele, ele veio, daí o cara pega e fala, não, aqui tem um carrinho, aqui tem uma moto, aqui tem...
Nossa.
Que ele vai olhando assim, as peças e já vai definindo o que, que ele vai construir a partir daquele resíduo, sabe? Isso é muito legal.
Aonde que você está comercializando as suas peças, Didos?
Então, inicialmente eu comecei vendendo para amigos no Instagram e para os colegas, assim, mais próximos. Aí, quando eu realmente, de fato, vi que tinha ali um produto e comecei a ver que eu conseguia... Porque no começo foi um trabalho muito difícil, né? Porque eu fazia muitas coisas com poucas ferramentas. Então, assim, a minha produção era uma produção muito lenta. Eu não conseguia ter uma... Eu não podia nem abrir uma demanda que eu não ia conseguir atender. Aí, quando eu comecei a me capitalizar com essas peças que eu vendia, eu reinvestia em ferramentas. Em setembro do ano passado, eu me inscrevi no, nos editais da prefeitura e estou participando das feiras da prefeitura de Curitiba. Inclusive, eu faço a feira do passeio público, que é todos os sábados, das 9 às 13, que tem uma feira de artesanato com super expositores lá, que é bem bacana. E faço feira no Largo da Ordem. E também venda pelo Instagram, né? O Instagram é uma das ferramentas que eu utilizo bastante.
Essa feira de sábado que você está dizendo é muito especial, porque ela é feira de orgânicos, né? E nisso você fica
Isso.
ali com uma responsabilidade extra de você estimular tudo que é slow. E a gente está justamente nesse momento auxiliando o consumidor a raciocinar por que o slow. Então, quando você está falando que você utiliza materiais que já deram o seu tempo de vida com uma outra função, qual que é a tua intenção quando você faz isso?
Minha intenção, na verdade, é trazer um encanto, né, para as pessoas também, porque eu vejo assim, que são produtos diferenciados, não são produtos em série, sabe? E eu vejo assim, que tem muitas histórias que vão fazendo pontes através do produto que você disponibiliza às pessoas, sabe? Tem coisas assim, por exemplo, uma vez na feira. O casal veio durante o sábado, conheceu o produto, falou, cara, a gente quer muito presentear uma pessoa, mas amanhã a gente vai estar com essa pessoa e tal, você reserva? Reservei e tal. Aí, no dia seguinte, ele foi presentear a pessoa que apresentou um ao outro, sabe? Na frente, falou, ah, então, eu quero te dar esse presente aqui, que é cheio de significados, sabe? Uma coisa aí, os três se abraçaram, choraram, sabe? São coisas tocantes. Então, você trazer essa coisa do artesanato, ele tem muito, assim, quando você constrói uma peça, você coloca muito de si naquela peça, sabe? Você faz com carinho, você faz com uma atenção, às vezes você faz projetando ele já para um possível dono. Você já faz alguma peça pensando que essa pessoa vai colocar, vai dar para o filho, vai ser uma peça que, sabe, vai presentear para a namorada. Por exemplo, no Dia dos Namorados, eu montei uma peça com a temática Dia dos Namorados, que eu falei, cara, isso aqui vai ser bem legal. Vai ser um presente que alguém vai dar para o namorado e vai fazer parte do momento deles. Então, quando eu projeto, eu penso nesse momento, sabe?
É, isso que você está falando é super importante, Digos. É, o fato de a pessoa, eu vou chamar assim, a pessoa coloca a sua energia, o seu coração naquilo. E quem recebe a peça, eu gosto muito de imaginar que a pessoa também sente um pouquinho do coração do outro que fez. Eu acho que isso é possível, mas talvez eu seja um pouco sonhadora. Mas dentro do slow, a gente tem essa possibilidade de humanizar as peças. Nós chamamos isso. É, a humanização é quando a gente percebe algo ter sido feito por pessoas. É claro que ali tem máquina, o corte de uma madeira necessita de uma voltagem da serra, né? É claro. Então, precisa um pouco de energia elétrica, um pouco de matéria-prima, um pouco de tecnologia, mas o conjunto inteiro ali é a mão humana, e isso fica visibilizado, né? E isso é característica do slow design. Por isso eu tenho enaltecido vários encontros aqui, onde a mão ela fica como uma assinatura. Acho que essa é a palavra mais certa.